Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Excepcionais. Este é o episódio 69. Olha que nome sugestivo, mas não tem nada a ver com o convidado de hoje. Hoje a gente vai falar sobre medicina, a gente vai falar sobre longevidade, a gente vai falar sobre saúde, sobre alta performance e também vamos falar sobre plant-based, veganismo, vegetarianismo e todas as suas variações, porque o meu convidado de hoje, Dr. Cauê, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, ele vai me dizer aqui como é que a gente fala. Ele, além de ser médico, nutrólogo, ele vive o veganismo. Seja bem-vindo, Doc.
Obrigado, Marcelão.
Prazer te receber aqui. Pô, foi meu médico durante muitos anos. Uhum. Treinamos juntos, né? Durante naquela época, você não era vegano, né? Você acabou se convertendo.
Pois é.
Há quanto tempo?
Eu acredito que tenha uns 3 anos que uns eu tô. Anos. Três a quatro anos que eu sou vegano, né? Mas na época que a gente se conheceu, eu já era vegetariano, né?
É verdade, eu lembro. Você já tinha uma inclinação, né?
É, eu já era vegetariano. A gente usa, hoje em dia a gente fala vegetariano para resumir ovo lacto, né? Quem tem esse consumo de ovo e laticínio. Eu consumia, então. Mas eu parei de comer carne e vai fazer 10 anos.
10 anos já.
É.
Eu fiquei um período da minha vida, inclusive foi uma época que eu namorei com uma médica.
Uhum.
E essa médica me influenciou e eu acabei tirando carne vermelha da minha vida. Basicamente, cara, eu comia frango e peixe, sushi, e não tinha muitas variações assim da minha alimentação. É, você já nota muita diferença, né? Porque a carne vermelha ela é muito gordurosa, né?
Uhum.
Eu acho que eu deixei de sentir o peso. E quando eu voltei a comer carne, eu voltei a sentir aquele peso de novo. Quando você fez a transição de alguém que comia carne de origem animal pro vegetarianismo, ovo lacto, e depois pro veganismo, quais foram os impactos que você sentiu de cada uma delas, assim?
Interessante essa pergunta. Eu acho legal comentar que eu era uma pessoa que comia carne bem, assim.
Gostava.
Eu gostava. Não é que, tipo, ah, eu nunca comia, resolvi virar vegetariano. Eu curtia, e a minha família come muita carne, uma parte da minha família é do sul, então, assim, é churrasqueiro pra caramba. É, mas quando eu resolvi parar de comer a carne, eu até tentei fazer de uma maneira fracionada. Aí eu falei, bom, pensei comigo, né? Vou parar a carne vermelha e para não parar de repente, eu vou manter a branca por um tempinho. É, o que aconteceu foi que assim que eu parei de comer a carne vermelha, na semana seguinte, comendo branca, já decidi parar a branca. Porque comecei a me sentir estranho. Não fisicamente falando, mas comigo mesmo. Assim, falei, pô, mas não faz muito sentido. Se eu já parei de... Eu decidi parar de comer carne, por que que eu tô selecionando a que eu vou comer? Eu acho que eu vou parar os três tipos de uma vez, né? O peixe, a carne branca e a carne vermelha. Aí eu parei. E aí eu tinha uma... Assim, não só eu, né? Mas a gente tem uma concepção de nutrição, de dieta, que é muito viciada nesse tipo de alimentação. Do tipo, a carne... E o acompanhamento. Então, assim, se você vai num restaurante tradicional, você vê que é carne e acompanhamento, né?
Sempre,
então,
assim, né? Não existe essa hipótese de não ter, né, uma carne.
É, e se não tiver a carne, você fala, não, eu quero, não quero a carne. O cara fala, então não dá pra pedir nada. Me manda a guarnição. Não, você tem que pedir o prato, mas o prato é carne, sabe?
É verdade.
É, enfim, e eu lembro que eu morava sozinho na época e o meu jantar era muito básico. Eu fazia normalmente alguma coisa de carne pra comer e salada. Aí eu parei a carne. E sobrou a salada. Aí eu fiquei naquela dúvida que todo mundo que resolve parar de comer carne tem, do tipo, como que eu vou substituir a carne? E eu fiquei com essa dúvida durante muito tempo até eu entender que a carne não se substitui. Na verdade, eu tinha que aprender a comer o resto.
Você, num primeiro momento, tentou substituir até você aprender que não era assim.
Exato.
Quanto tempo você especificamente levou pra tomar essa consciência? Porque, poxa, você... Muito acima da média, né? O seu nível de conhecimento sobre os alimentos, a nutrologia traz um background que pessoas normais não trazem, né? Você levou quanto tempo e uma pessoa normal levaria quanto tempo?
Ah, então, vamos lá. Eu acho importante confessar uma coisa aqui que é comum a todos os médicos. A gente não tem conhecimento de nutrição na faculdade. A gente aprende muito pouco de ciência nutricional. E é por isso que às vezes eu fico de fico arrepiado quando eu vejo alguns médicos quando eles resolvem falar de nutrição. Porque os caras, eles atropelam informações e cagam regra. Putz, não sei se podia falar um
palavrão. Pode, aqui é autorizadíssimo falar palavrão.
Então eles, meu, cagam regra e falam umas coisas que não tem nada a ver com a realidade. E a gente tem menos tempo, hora de aula de ciência nutricional do que a gente tem para reverter uma parada cardíaca. Então assim, uma das coisas que poderia prevenir uma parada cardíaca é uma boa nutrição, né?
Total.
Mas, enfim, a questão é que a gente está muito mais focado em resolver os problemas do que uma questão que hoje é um pouquinho mais bem vista, na verdade, bem mais considerada, que é a atenção primária em saúde, que é a prevenção. Total.
Prevenção, né?
Então, quando eu decidi parar de comer carne, eu ainda não tinha nem entrado na nutrologia. Eu tinha acabado de me formar como médico, eu não tinha um bom conhecimento de ciência nutricional, e eu ainda não conhecia a nutrologia, não conhecia a teoria da nutrologia, né? Eu não tinha estudado nutrologia ainda. Então, os primeiros meses, eu patinei muito. Foi assim, foi difícil. Eu acho que eu tive as mesmas dificuldades e os mesmos problemas que uma pessoa leiga, que não é da área da saúde, tem quando resolve parar de comer carne. E eu fiquei lendo e estudando sobre o assunto. Mas eu posso dizer para você que foram bem aí uns 6 meses até eu me acostumar com aquela dieta. Talvez até mais.
E muita pesquisa para você entender o que dá para compor, né? Porque... Exato. Eu tenho um grande amigo de Santos, o Krika, inclusive passou aqui, que ele é vegano, inclusive é um cara que investe em startups do mundo vegano. O cara é até legal, depois vou te conectar com ele. Ele criou o primeiro fundo da América Latina para investir em startups veganas. Olha que negócio bacana. Ele investiu demais. Recentemente num sushi vegano, uhum. Num chocolate vegano. Me mandou chocolate, uma delícia, cara. Você deve conhecer. Depois eu lembro o nome e te passo. E ele falou assim, Marcelo, olha só. Olha os meus pratos como são, né? Putz, você vê a composição completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer. Outra coisa que eu lembro que ele me ligou foi a respeito de suplementação. Ele falou assim, cara, o vegano, ele já tem mais ou menos os micronutrientes que a gente precisa suplementar. Então acho que seria legal você também falar um pouco disso, né? Quem passa por uma decisão dessa, de ter que compor um prato diferente, que tipo de suplementação é requerida?
Então, na verdade, o vegano que faz uma boa alimentação, aquela pessoa que, ou vegetariano mesmo, que começa a valorizar as fontes vegetais, tem chance de estar muito mais bem nutrido do que o onívoro. Porque pelo fato do onívoro...
Onívoro, seria, o que significa?
Seria a pessoa que come de tudo.
De tudo, tá.
Carne,
qualquer coisa.
Etc, né? Que seria o padrão de alimentação tradicional, né? De tudo.
Aquele que come até pedra.
Exatamente. E pelo fato da alimentação onívora ela ser muito repetitiva, eu estou generalizando, né? Mas assim, para pessoas que não se atenha muito a isso, é uma alimentação repetitiva. Muitas vezes é carnes e carboidratos, por exemplo. É muito comum a gente perceber que tem pessoas que... E na verdade eu vejo isso no consultório, tá? A gente chama isso de paladar infantil.
Tá.
A pessoa só quer comer comida gostosa.
Sim.
E às vezes tem...
Tem demais isso.
Tem demais.
Vários amigos assim até hoje.
Exato. Pessoas que têm 40 anos, né? E que não sabem comer uma salada, não sabem comer um legume, não sabem comer uma verdura. Então, a partir do momento que a pessoa decide virar vegetariano e vegano e realmente se preocupa em compor o prato, ela tem uma riqueza tão grande de vitaminas, de antioxidantes, de fitoquímicos e de fibras, que ela tem chance de estar muito mais bem nutrida e mais saudável que a pessoa que não faz alimentação vegetariana. Eu não estou dizendo que necessariamente é melhor, né? Mas existe uma chance de ela estar muito bem nutrida. O que acontece, e que a gente acaba se preocupando bastante, é com a vitamina B12.
Que, né? É proveniente de... Tem excesso em proteína animal, né?
Exato. Todos os derivados animais, a gente vai encontrar acúmulo de B12. Seja na carne, seja no ovo, seja no laticínio. A B12 não é produzida por animal. Ela é produzida por bactéria, né? E para o ser humano, assim como para outros herbívoros que precisam de B12, as bactérias que produzem a B12 estariam no solo e na água. Né? Só que a gente hoje vive numa sociedade onde a gente limpa, né? O solo, a gente limpa a água, não pode ter bactéria, assim a gente não tem cólera, né? Mas também não tem B12. Mas assim, é muito mais simples a gente repor a B12 e não ter doença do que voltar para uma questão aí muito primitiva de como seria o alimento na natureza ou como seria a água na natureza. Por conta disso, e assim, o animal que eventualmente a gente está tirando a B12, a pessoa que come carne está tirando a B12, esse animal provavelmente tomou B12 como suplemento, né? É, essa, a ração do que esse animal comeu, muito provavelmente estava com uma suplementação de B12, né? Ah. Porque eles também têm, eles não necessariamente também estão tendo uma boa parte de B12. E, então, como o animal está sendo suplementado, não precisa suplementar o humano. Agora, se você não está comendo o animal, provavelmente você vai suplementar o humano. É importante.
Como é que fica a composição do macronutriente pro vegano, pro vegetarianista?
Legal. Então vamos lá. A gente tá falando de macro, seria carboidratos, proteínas, gorduras e fibras. Eu acho que o que mais muda, por incrível que pareça, não é a proteína, né, em balanço. Eu acho que o que mais muda é carboidrato e gordura, porque na alimentação vegetariana, principalmente vegana, tá? A tendência é que a alimentação seja bem baixa em gordura. E a alimentação com carne, normalmente, ela vai ser alta em gordura. Só que a gente vai ter, por outro lado, uma quantidade razoável de carboidratos na proporção, né? As pessoas acham que é em quantidade. Não, é na proporção. Assim, uma dieta de 2.000 calorias, a gente está falando que vai ter aí 60, 70% de calorias em carboidratos. Mas não necessariamente a pessoa vai comer um monte de carbo, né? E por que que eu falo que... Por que eu falei essa questão da proteína que não muda tanto? Porque o balanço proteico que a gente precisa para viver o dia a dia, ou eventualmente para praticar um esporte, seja de força, hipertrofia, seja de endurance, ele não é muito diferente. Ele vai variar de aí 1.2 gramas de proteína por quilo de peso até 2.0, sendo que na média é 1.5, 1.6 para quem faz atividade física, 1.7. E a gente consegue tirar essa quantidade mesmo numa alimentação sem nenhum tipo de carne, né? A gente tem alimentos vegetais que são bons em proporção proteica, na verdade, que diria mais em aminoácidos, né? Eles são ricos em aminoácidos. E na hora que você faz uma alimentação vegetal bem feita, você consegue ter essa quantidade de gramas de proteína que precisa para ter, ou tanto para sobrevivência quanto para performance esportiva. Não existe nenhuma proteína que é essencial ao corpo humano, né? O que é essencial ao corpo humano são alguns grupos de aminoácidos. Então, isso significa que, assim como o animal tira aminoácido da planta e constrói sua própria proteína, a gente tira o aminoácido da planta, ou a gente pega a proteína do animal e quebra em aminoácidos e faz a nossa proteína. Vai ser uma proteína muscular, vai ser uma enzima, vai ser, enfim, colágeno. Não importa. Então eu acho que, por isso que eu vejo que a diferença maior na transição de dietas é, na verdade, nos carboidratos e nas gorduras, e muitas vezes muito mais na gordura, a gente consegue abaixar bastante a quantidade de gordura e colesterol da ingesta.
E eu lembro que há muitos anos atrás, provavelmente mais de 10 ou 15 anos, as pessoas falavam, pô, você vai precisar suplementar a levedura de cerveja. Porque eu acho que deve ter alguma conexão com a falta de proteína. Isso ainda se fala? Existe isso?
Olha, a levedura de cerveja, até onde eu sei, é uma estratégia gastronômica, culinária, né? E tem B12.
Ah, então deve ser por conta da B12.
É mais pela B12. Deve ser por conta da B12. Pela proteína, como eu te falei, a gente não tem nenhuma proteína essencial. A gente pode pegar os aminoácidos. E uma coisa importante também, quando a gente fala em aminoácido vindo de planta ou de vegetal, é que você não vai ter uma fonte vegetal que tem todos os aminoácidos, ou que tem todos eles na proporção que a gente precisa. É diferente do que acontece na carne e no ovo, né, ou no leite. Lá, na proteína animal, você encontra o aminograma completo. No vegetal, você não encontra ele completo. Por isso que é muito importante na alimentação vegetal ter combinações de vegetais. Então, um exemplo clássico disso é o prato de arroz com feijão. Se você tiver só o arroz, se você tiver só o feijão, você vai ter ali a falta eventualmente de uma lisina ou de uma metionina. Agora, quando você tem os dois, você tem um aminograma completo.
Diz que é uma combinação muito forte, né? Os dois.
É uma combinação perfeita. E é basicamente um cereal com uma leguminosa. Então, se a pessoa não gosta de arroz com feijão, mas ela comer outros cereais e leguminosas, então, grão de bico, fava, ervilha, quinoa, etc., por aí vai, sempre fazendo as combinações, ela dificilmente vai ter dificuldade para bater os aminoácidos. Na verdade, ela vai conseguir.
Me conta um pouco como é a sua dieta? O que, que você come ao longo de um dia, assim? Putz, acordei de manhã, o que, que eu como? Qual vai ser seu lanche, seu almoço, seu jantar em média? Só pra gente ter uma noção, assim, porque imagino que tem muita gente que escuta a gente que não tem a menor noção, cara. É. A Renata, eu vi que ela fez aqui uma dieta durante uns 3 meses. Eu não lembro se foi vegano, acho que não foi vegano, cara. Acho que foi um ovo lacto, alguma coisa assim. Uhum. E eu ainda não tenho clareza do que comer, né?
Sabe que a gente até estava conversando agora há pouquinho sobre... Você me perguntou, né, sobre a diferença que eu senti nas transições. E eu não cheguei a falar sobre a transição do ovo lacto pro vegano, né? No meu caso foi bem suave, porque eu comecei a ter alguns sintomas digestivos. Descobri que era o laticínio, tirei o laticínio, esses sintomas melhoraram, então eu mantive o ovo na minha dieta. E aí, a hora...
Senti estufado, inflamação.
Exatamente, inflamação, pele, né? Eu sentia mais formação de acne e a fermentação.
Tá.
E...
Só com ovo.
E aí eu fiquei na dieta com ovo e o resto dos vegetais. E eu de uma certa maneira, já estava meio enjoado de comer ovo. E eu também pensei, putz, eu tenho uma filosofia que eu acredito, né? Uma ideologia que eu acredito, que eu não estou cumprindo ela 100% e... por conta de um alimento. Eu vou tirar o ovo. E aí eu consigo realmente abraçar a ideologia que eu acredito hoje.
Você manteve o lacto ou não?
Não, eu tinha tirado o lacto já por conta da...
Ah, já tinha.
Da disfunção.
Ah, foi o lacto que você tirou primeiro.
Isso, eu tirei primeiro. Então aí eu fui lá e tirei o ovo. E comecei a fazer o meu dia a dia sem ovo. O ovo estava presente praticamente todos os dias na minha dieta. E o que aconteceu foi que eu percebi que era muito melhor fazer uma dieta sem ovo, na verdade sem ovo, sem o leite, fazer a dieta vegana mesmo, do que a dieta ovo-lacto. Que muita gente, quando pergunta, né, sobre isso pra mim, fala, nossa, você é vegano, é mais difícil ainda do que ser vegetariano. Putz, eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil porque quando você é ovo-lacto, pelo menos isso comigo foi assim, você mantém alguns vícios da dieta tradicional. Então você fica colocando ovo em toda a refeição como se fosse carne, você põe queijo em várias refeições.
Pesa, né?
E pesa. E na hora que eu tirei esses dois componentes, eu comecei a enriquecer a minha alimentação. Foi aí que eu realmente comecei a trabalhar melhor o equilíbrio dos alimentos, comecei a fazer uma alimentação mais variada, mais rica em fibra. E então eu vejo hoje que fazer uma alimentação vegana, ela é mais fácil do que fazer uma ovo-lacto, porque na ovo-lacto você não faz, você tá no meio do caminho. Você nem abraçou, você nem entendeu como se compõe uma dieta vegetal, mas não tá fazendo, não tá consumindo a carne, que é um alimento de densidade calórica nutricional alta. Por isso que eu acabei não tendo problemas em me manter vegano, achei mais fácil. Então hoje a minha dieta tem até um videozinho recente que eu coloquei no meu Instagram que eu ponho como é que eu faço meu café. Eu gosto de coisas funcionais assim, né, dessas ideias. Então a primeira coisa que eu consumo no meu dia é um café, que eu faço ele na prensa francesa, e aí eu coloco vários pós, ponho tudo de coisa natural, coloco maca peruana, coloco cogumelo funcional, tipo cordíceps ou juba de leão, eu coloco guaraná cipó, que é aquele pozinho amargo mesmo, que é que puro, e coloco leite de coco e faço um shake, né? Esse aí costuma ser o meu, a primeira coisa.
Não bota proteína?
Normalmente não. Às vezes eu ponho, já fiz esse shake com proteína.
O que tem de nutriente essa composição? Porque eu não conheço praticamente nada do que você falou aí. Ah, o que tem de nutritivo?
Nutritivo aí, cara, a gente vai ter um pouco de lipídio relacionado ao leite de coco.
Uhum.
Dos cogumelos, da maca, cara, eles são muito mais pelos fitoquímicos que estão presentes nele. Não é uma densidade nutricional significativa. Como eu te falei, ele é mais funcional.
Certo.
É um negócio que dá um start pro meu dia.
Legal.
De manhã,
ele pode ser considerado... Ele não pode ser considerado um jejum, porque tem uma fonte energética do leite vegetal, né?
Ele quebra o jejum.
Quebra o jejum.
Né?
Mas é uma refeição bem leve, né?
Porque é o meu pré-treino, né?
Pô. Seu pré-treino.
É o meu pré-treino, me dá um gás e normalmente se eu treino logo que eu acordo, que é uma coisa que é a minha rotina, eu não costumo comer. Porque, enfim, não dá tempo. E não tem lógica você comer faltando 5 minutos para se exercitar. Você não vai digerir aquilo e virar energia, né? Pra gente estocar...
Nem dá tempo, né?
Não dá tempo. O glicogênio do músculo, aquele que vai usar, vai virar energia no exercício, ele demorou 3 horas para entrar ali. Ou seja,
nesse
janta.
Nesse caso foi do jantar, né?
É a janta que faz a diferença. Então, é mais importante para mim fazer uma refeição no pós-treino.
E a glicose muscular, a glicose sanguínea, ela, pô, quem tiver um metabolismo muito rápido, a gente vai estar falando aí de, no mínimo, uma hora, né? No mínimo, né?
A glicose, por exemplo, o glicogênio hepático provavelmente leva uma hora para acabar. Então, assim, se o exercício tiver uma hora, você, com os seus estoques você vai fazer. Uhum. Né? Existe, cara, tem até alguns estudos que mostram que gosto doce na boca de um atleta faz quase tanta diferença quanto o próprio carbo em si. Ou seja, o efeito psicológico de sentir um gosto doce, ou de achar que tá consumindo um carboidrato, fez alguns atletas melhorarem, renderem um pouquinho mais.
Caramba! Eu escutei que até o gosto doce pode sinalizar a insulina. Eu já escutei falar isso.
Cara, isso é uma coisa que eu já foi proposto várias vezes, assim, não é muito, muito, muito evidente, assim, na verdade não é que seria uma secreção significativa, tipo, se ficar usando adoçante, você vai engordar, porque mesmo sem caloria, o adoçante libera insulina, mas se você liberar insulina, você precisa...
Ter energia, né?
Você precisa ter coisa pra enfiar na célula. Ou então você vai entrar numa hipoglicemia.
Total.
E quem consome adoçante não costuma desmaiar por aí.
Não faz o menor sentido.
Então, não faz muito sentido. Você não vai estocar vento e não vai engordar coisas que vêm do nada. A termodinâmica é essa.
Essa é a parte inteligente do corpo, né? Senão a gente teria hipoglicemia aí adoidado,
né? Exato, porque consumiu um gosto doce, enganou o corpo, o pâncreas não entendeu o que tá acontecendo. O pâncreas sabe o que tá acontecendo.
Sensacional, cara. E você tava contando um pouco da sua dieta, né? Passamos do café da manhã e vamos pro treino. Vamos
lá. Cara, eu gosto muito de fruta. Eu consumo várias porções de frutas por dia. Então, normalmente, o meu pós-treino é fruta. Aí, quando... No meu Insta também, eu posto direto de manhã os bowls que eu faço. Eu gosto de bater várias frutas junto com banana congelada. Muitas vezes, para fazer o bowl, aí eu uso uma porção proteica. Por quê? Porque, cara, eu preciso de uma praticidade também. Eu tenho um dia a dia muito corrido. E assim, eu falo isso tanto para paciente que é vegetariano, quanto para quem come carne. Preciso suplementar proteína. Cara, necessidade, obrigatoriedade não tem, tá? Mas é prático.
É prático.
Facilita a vida, facilita a rotina. No meu caso, facilita, eu faço. Eu recomendo para quem também precisa dessa facilidade. Mas não porque a dieta ou porque o exercício demanda. Porque a gente vai ver essa demanda mais em atleta profissional.
Né? É uma opção, né? É uma opção para quem quer praticidade. Quem tem tempo livre, cara, e gosta de cozinhar, e gosta de preparar suas refeições, vai que vai,
exato,
né?
Exato. Se eu tivesse tempo para todos os dias fazer uma tapioca, eu uso muito tofu mexido com cúrcuma para fazer recheio de tapioca, se eu tivesse esse tempo todo dia pra fazer o tofuzinho e tal e comer, dificilmente eu ia ficar usando suplemento de proteína. Agora, eu tenho alguns minutos. Eu pego a banana congelada, pego outra fruta, coloco a dor de proteína, bato, banho num bowl, pico o morango em cima e como. E acaba sendo a minha refeição.
Uhum.
Almoço. O meu almoço costuma ser variado, né, desde o arroz com feijão, eu tenho, depende de quem tá me fornecendo, né, o meu almoço, mas normalmente é a refeição congelada que eu levo,
tá,
que eu deixo no consultório, porque, assim, eu acho que não dá pra viver de iFood, né, não dá pra viver almoçando de iFood, porque você não controla o que você tá comendo, não tem jeito, você acaba consumindo tudo que vem, e se vem muita coisa, você consome demais, né, então eu prefiro fazer esse esquema de ter a comida pronta, e deixar ela dividida aí, na hora do almoço ir lá e comer, do que ficar pedindo. Normalmente, cara, é arroz com feijão, é estrogonofe, mas aí é um estrogonofe que pode ser feito com carne de soja, ou ele pode ser feito com cogumelo, ou ele pode ser um estrogonofe de palmito, tem moqueca de banana da terra também, que costuma vir com frequência, fica bom, alguns tipos de macarrão com farinha integral, às vezes até tem aquele que eu acho que é o fit food, né, que a massa é feita com feijão, por exemplo, então ao invés de uma massa...
O wrap, é o wrapzinho?
tem, cara, eles têm uns tipos de massa mesmo, tá, assim, né, tipo de macarrão mesmo, parece macarrão de trigo, mas não é, ele vai ser...
A Renata adora um tal de konjac.
Konjac, cara, o konjac...
É alga, né?
É uma alga, é uma estratégia boa pra quem precisa controlar caloria.
Caloria, né?
Porque o konjac, ele, você consegue... você consegue maquiar ele ali, ele vem em várias formas, né? Tem macarrão, tem arroz, tem lasanha de konjac. É. Cara, não tem quase nada de
cabelinho
caloria.
Cabelinho de anjo.
É, você só tempera e ele parece uma massa, mas ele é uma alga. É o glucomanan, né? Que tem... O glucomanan, ele tem uma capacidade de absorção de água muito grande. Então, quando você...
Dá volume, né?
Dá um volume na barriga que dá efeito sacietógeno. Então, para controlar a caloria, independente do padrão alimentar que a pessoa faça, o konjac pode ser uma bela auxílio.
Caraca, que animal. A gente estava falando um pouco aqui antes da dieta da Renata, que fez uma experimentação durante 3 meses meio que vegana. Mas a gente, antes da gente entrar nisso, eu queria falar um pouquinho. Você falou você estava falando de alguns elementos que você come. E eu já escutei no passado de que quem come muita soja tem algum efeito colateral. Se eu não me engano, era relacionado ao hormônio feminino. Você consegue fazer alguma conexão?
Cara, essa história da soja é um dos mitos mais...
Que bom, vamos quebrar mitos aqui.
É um dos mitos que eu ouvi muito ao longo do tempo. A soja, ela tem ali alguns componentes, né, as isoflavonas, que elas teriam capacidade de se alocar em receptor estrogênico. Tá? Tanto que existe uma indicação de suplemento de alimentos, suplemento com soja para mulheres em menopausa. Tem um colega meu, o Lucas Caseri, um médico.
O Lucas é do Volpe também?
Não, o Lucas Caseri...
Ah, eu sei quem é, que sabe? Fala muito dos sistemas hormonais,
isso,
etc.
Isso, que fala muito sobre testosterona e tudo mais. Ele tem um livro que chama Soja, Hormônios e Câncer.
É mesmo?
É muito legal esse livro dele. E é realmente um grande apanhado que ele fez da literatura científica para discutir essa ideia da influência da soja como hormônio feminino no corpo humano. E o que essa grande revisão que ele fez mostra, né, conclui, é que a presença de soja é benéfica na alimentação humana. Porque ela não tem esse efeito estrogênico, ela não feminiliza o homem, e ela ainda, nas dietas onde ela tem uma boa participação, também está relacionada à baixa incidência de câncer. Ou seja, ela tem um efeito, possivelmente, nesses receptores celulares, que é regulador. Então, ele não é um disruptor endocrinológico, ele é um regulador endocrinológico. E ainda assim, a quantidade de isoflavona que você precisaria para ter um efeito estrogênico no homem é um negócio surreal, não acontece.
Imaginei que fosse, que fosse assim.
Toledo, por exemplo, a carne, voltando ao assunto da carne. A carne que está sendo servida no prato da maioria dos brasileiros, ela foi alimentada com soja.
Total,
né?
Total.
Então, assim, se a soja tivesse um efeito disruptor estrogênico, esse efeito seria perceptível no animal e seria acumulado no ser humano.
Total. Mas vamos continuar nesse tema que eu acho interessante, que é o hormônio feminino no homem.
Uhum.
É natural, a gente tem muitas pessoas que ainda são sedentárias, não levam o mesmo estilo que a gente, acabam tendo um acúmulo de gordura. E a gente começa a perceber, a gente que tem o olho clínico e a gente que faz esporte já sabe o que é, você começa a perceber o homem, começa a ganhar um pouquinho de peso, daqui a pouco tá com um pouquinho de mama.
Exato.
Começa a ter um pouquinho de mama. E isso tem total relação com o sistema hormonal. Eu queria que você contasse por que que acontece isso, porque eu tenho certeza que vai ter algumas pessoas que estão escutando a gente,
uhum,
e essas pessoas precisam saber que tem como reverter isso, que tem como reequilibrar o corpo, né?
Então, essa palavra que você falou por último agora eu acho muito importante, reequilibrar. A gente às vezes fala de uma maneira mais genérica como hormônio masculino e feminino, mas pra gente entender esse conceito, a gente tem
Todos nós temos os dois.
todo mundo tem os dois. Então a testosterona, ela é masculina.
Só
ela
que é predominantemente, né?
As proporções é que fazem total diferença. Então você vai ter muito mais estrogênio numa mulher e menos testosterona. Você vai ter muito mais testosterona no homem e menos estrogênio. É, assim como a progesterona vai ter suas oscilações na mulher, vai ter uma quantidade pequena no homem. Ah, homem tem progesterona? Tem. Né? Então assim, os dois têm todos os hormônios. Mas, voltando à palavra equilíbrio, né? Então, assim, quando você tem uma alteração das proporções desses hormônios, você tem uma mudança fisiológica que vai tanto na função interna, metabólica, quanto começa a despontar sinais físicos, né? Por exemplo, o homem que é obeso, né, obeso e sedentário, tem um péssimo estilo de vida. Então, vamos falar do homem obeso, sedentário, estressado, com alto consumo de bebida alcoólica, com alto consumo de alimentos industrializados. O que acontece...
O iFoodeiro que a gente tava falando, né? O que pede o iFood toda hora, não
faz exercício. E que vai no junk ainda, né? Não pede o iFood, tem opções boas, mas aquela...
Verdade, tem razão.
Aquela pessoa vai lá e vai sempre no junk. E não tá nem aí. Esse cara, ele começa a ter um grande acúmulo de gordura no corpo inteiro, mas principalmente central. A gordura central, a gordura visceral, ela tem um efeito hormonal, endocrinológico. Diferente da gordura que a gente tem embaixo da pele, né? Que essa gordura central, ela libera hormônios, ela libera marcadores inflamatórios que vão ter efeito no sistema nervoso central, fazendo com que altere a secreção dos hormônios. Como? Diminui a secreção de hormônios gonadotróficos, que são que liberam a testosterona. Enquanto isso, na periferia, nos tecidos de gordura, está se acumulando uma enzima chamada aromatase, que vai converter a testosterona em estrogênio. Então, assim, isso, a conversão de testosterona em estrogênio acontece em todos os homens, precisa acontecer. A gente precisa de estrogênio para a saúde óssea, por exemplo. Só que começa a ter uma desproporção. Você para de produzir a testosterona e o pouco que produz está convertendo muito em estrogênio. E aí você vai ter uma mudança significativa, né, no equilíbrio desses hormônios. E o aumento do estrogênio começa, por exemplo, a estimular glândulas mamárias. Esse estímulo das glândulas mamárias fazem elas crescerem, ficarem sensíveis e começa a estimular também o acúmulo de gordura próximo a elas. Então a gente vai ter a formação do que é o que você exemplificou, que é a ginecomastia.
Então a gente está falando o quê? A pessoa que começa a ter um pouco mais de acúmulo de gordura, ela vai ter ela vai forçar um desequilíbrio hormonal, onde vai provavelmente diminuir a testosterona dela. Quando você diminui a testosterona, você começa a perder algumas características masculinas, né? Uhum. E quando você enfatiza o estrogênio, a progesterona, você começa a ter características mais femininas.
Exato.
Então a pele muda, o cabelo muda, as mamas começam a se tornar predominante, né? Como arruma isso?
Então, como que a gente arruma isso? A gente vai ter também algumas... não tem só a testosterona e o estrogênio alterado na parada, a gente tem cortisol muito alterado na parada, a gente tem, na verdade, proporções entre cortisol e cortisona alteradas nesse organismo. A gente tem um organismo que está inflamado, né? Ele está ali pegando fogo, uma chama baixa, mas tá pegando fogo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa pessoa, às vezes parece lógico que dar hormônio é a saída. Uhum. E na verdade, se dar hormônio pode até jogar gasolina nesse foguinho baixo, né?
Certo.
Então, como que a gente arruma essa pessoa? Primeiro de tudo, o básico, a gente pensar como que ela chegou nesse ponto. Ela chegou nesse ponto pelo estilo de vida.
A causa raiz do problema.
A raiz do problema é o estilo de vida. Então, a pessoa, isso só vai dar certo, essa correção só vai funcionar se essa pessoa aderir à mudança do estilo de vida. Ou seja, deixar de ser sedentário, ter uma rotina saudável, ou seja, com horário de acordar, horário de dormir, e com regulação do tempo de trabalho também, e de dependência de eletrônicos. E a correção da alimentação. A partir disso, a gente... E esse é o primeiro passo. O segundo passo
Isso você já está regulando o sono da pessoa, ela já está descansando melhor, provavelmente já vai ter reflexo no cortisol.
Uhum.
Ela vai trabalhar de forma mais equilibrada, vai ter menos estresse no dia a dia. Você já começa a dar um impacto brutal na vida da pessoa, né?
Exato. Eu vi um exemplo muito legal esses dias no Instagram do Dr. Conrado, que trabalha com andrologia. E ele mostrou os exames de um paciente dele que bebia praticamente todas as noites. Tinha um consumo de bebida alcoólica muito frequente.
Pré-sono.
Pré-sono.
Aquela para dar aquela relaxada. Muita gente faz isso, né?
E aí esse, ele falou para esse paciente, falou, diminui um pouquinho a bebida e tal, e o cara aderiu, parou de beber à noite. É, e aí os exames mostraram que aumentou a testosterona do cara.
Caramba!
Né? Mostrou uma mudança, uma boa mudança na produção de testosterona.
Só com essa alteração?
Só parando de beber. Por que que deu, isso aconteceu? Porque o álcool, apesar de ser gabaérgico, que é sedativo, ele induz o sono, mas ele piora a qualidade.
Piora a qualidade.
Ou seja, você estressa o cérebro e você vai ter alterações nos ciclos do cortisol. Uhum. O álcool é calórico. Então, se você tira uma certa, essa quantidade de caloria do dia a dia, porque se a pessoa bebia todas as noites, e não era um dedinho de bebida, bebia algumas doses. Então, você estamos falando aí que provavelmente 300 a 400 calorias, provavelmente esse cara tirou do dia dele. Então, ele começa a diminuir a composição de gordura do corpo. E aí, o que aconteceu? A produção hormonal subiu. Por quê? Dormiu melhor, teve mais efeitos de gonadotrofinas e teve menor, provavelmente uma menor conversão periférica da testosterona. E aí ele começa a ter uma produção hormonal melhor. Provavelmente vai ter uma disposição melhor. Com uma disposição melhor, ele vai se exercitar mais. Se exercitando mais, ele vai aumentar ainda mais. Aí uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, quando você tá no lado negativo da parada, você vê que um hábito e um detalhe puxa para baixo, né? E quando você vai mudando, você também vai vendo que você começa um ciclo completamente diferente, que vai melhorando todo o contexto.
E quem começa a praticar esporte, né? Começa a ter liberações hormonais que o sedentário não tem, né? Uhum. Então, poxa, a gente começa a liberar a endorfina. A endorfina é um hormônio que, cara, né? Traz energia pra vida, né? Exato. Eu acho que a relação com esses novos hormônios que você começa a produzir quando você faz esporte também te puxa pra cima, né?
É, a gente tem liberação de endorfinas e recentemente foi demonstrado também que os endocannabinoides que a gente produz também fazem parte da sensação de bem-estar
pós-exercício. É mesmo? É. Caramba, isso eu não sabia. É. Eu chamei aqui, bem no começo do podcast, eu chamei a doutora Paula D'Austella.
Uhum.
Que,
ela é demais.
Que a gente falou muito sobre... Cara, eu também sou demais.
Sou fã.
Demais. Porque veio aqui recente, a Bruna estava aqui, a Heloísa Capelas teve uma filha que desde o começo da vida dela, cara, tinha 18 convulsões por dia.
Nossa.
E aí, se tivesse conhecido uma doutora Paula, ela falou assim, ela me citou esse caso especificamente, ela falou, Marcelo, conheci um pai de uma menininha, convulsionava mais de 20 vezes por dia, procuraram todos os tratamentos possíveis, começaram a fazer uso de CBD, se eu não me engano, de óleo e tal.
Aham. Uhum.
E praticamente zerou, estabilizou, a pessoa começou a ter vida, porque você convulsionar uma vez a cada uma hora, você não tem vida, né?
Não, na verdade essa criança dificilmente teria uma evolução positiva, e o CBD é a medicação mais promissora para convulsão infantil, até onde eu sei, é a que teve uma melhor resposta.
Muito impacto,
acredito,
né?
Acredito eu lembro que eu vi há muito tempo atrás uma matéria, alguns anos atrás uma matéria, sobre um pesquisador do norte-americano, acredito que ele era do Colorado, que ele explicava como que ele manipulou a planta para ela produzir CBD, né, e não produzir THC, uhum, e conseguir... E isso foi muito antes das liberações. Esse cara já estava fazendo isso antes das liberações. Então, ele... Um dos motivos pelo qual a gente viu um grande avanço na flexibilização de como se interpreta a cannabis, né? É por conta desses resultados muito promissores.
Cara, eu fico... Isso é um negócio que eu fico... Eu bato muito nessa tecla. Porque a gente precisa... Nós todos que estamos escutando e assistindo aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente vem com uma história de muito preconceito e falta de embasamento sobre algumas informações.
Uhum.
A medicina, a nutrição é a maior prova disso. Uhum. A gente pode pegar diversos alimentos aqui que já foram vilão e hoje não são mais. O ovo já foi vilão, não é mais. E as coisas mudam, né? E muitas pessoas compram essa briga e tornam isso uma verdade absoluta.
É.
Cannabis, por exemplo. A cannabis tem se mostrado, cara, um santo remédio para N aplicações e serve para tantas outras coisas benéficas. E a gente ainda vive numa sociedade que coloca uma milhão de barreiras para impedir que isso chegue nas pessoas, né?
Uhum.
É, Qual a sua visão sobre isso, cara? Sobre a evolução da medicina em geral e essas premissas que estão sendo quebradas e modificadas?
Ah, eu acho fantástico, né? Eu acho que em relação à cannabis, não sei se é uma visão minha, mas eu achei que ela evoluiu muito rápido nos últimos 10, 15 anos, né? E do jeito que evoluiu, eu acho que é uma coisa irreversível, né? Então, assim, a gente tá num país ainda que existe uma parte aí que comanda, que tem uma cabeça nesse retrocesso de que, ah, não pode, faz mal. E, cara, tudo que é substância, tudo que é droga, veio dessa pesquisa das plantas, né? Então, nada caiu pronto do céu pra gente, olha, toma isso que vai te curar, vai fazer bem. Não, foi essa pesquisa das plantas. E a gente, em relação à cannabis, já tá muito claro que isso precisa ser mais bem trabalhado, bem discutido, bem estudado, porque faz diferença.
Como é que tá o meio médico em relação a isso, na sua opinião?
Ah, eu também acho que no meio médico, pelo menos as pessoas, né, as áreas que eu tenho contato, eu vejo que também mudou muito a visão, né? Então, assim, eu quando tava na faculdade, cannabis medicinal era uma piada.
Era uma piada.
Era uma piada, era uma brincadeira, né?
Entre os professores, entre os colegas.
Exato, entre alguns médicos, entre o professor. E hoje em dia, não. Cannabis medicinal é muito sério. É muito sério porque tem aplicações. E eu vejo gente aplicando na dermatologia, por exemplo, com excelentes resultados em lesão de pele. Eu vejo que tem essas pesquisas relacionadas à parte psiquiátrica também. E uma outra coisa...
Dor crônica é brutal também.
Para dor crônica, né? E para neurologia, que nem a gente comentou agora, relacionada às convulsões. E tem uma outra tendência que eu acho muito legal, que é a dos psicodélicos.
Uhum, né? Verdade.
Os psicodélicos também sempre foram...
É super alta, né?
Sempre foi uma coisa assim, bem marginalizada, bem tipo uma coisa de doidão. E, pô, perceberam que uma dose de psicodélico faz o efeito de 30 dias de antidepressivo.
É
surreal. Então, assim, é muito importante, cara, que isso vá para uma pesquisa e seja realmente avaliada a efetividade e a efetividade e a segurança desse processo, desse medicamento. E o que eu tenho percebido é que, assim, a gente passou por um período que a medicina e a farmácia, né, a área farmacêutica, ela desenvolveu muito medicamento, a gente desenvolveu muito medicamento para muita coisa. E agora eu vejo um movimento muito positivo, ainda no seu início, mas muito positivo, do tipo, peraí, para que a gente está tomando tudo isso? Né? Porque será que esse é o caminho? É a gente inventar drogas e substâncias para todo mundo? E será que isso vai garantir uma longevidade? A gente sabe que não vai. Estamos aí com a prova clara de que não vai, porque a sociedade ocidental tem ali um tempo de limitação, né? As pessoas acabam hoje falecendo ou de doença cardíaca ou de câncer. Total. Por quê que a gente bateu nesse ponto? Porque a qualidade de vida das pessoas não está tão boa, né? Com tanto recurso que já se chegou. Então, agora, esse olhar para a parte primária, para a parte preventiva, para os cuidados do estilo de vida, da alimentação. A gente tem até no Brasil o Colégio Brasileiro da Medicina do Estilo de Vida, e que é relacionado ao American College of Lifestyle Medicine, que são movimentos médicos para tratar o ser humano sem remédio. Né? Então, assim, é zero medicamento, e até sem suplemento mesmo, né, é tipo, qual é a medicina, o que é o remédio só pelo hábito, né, então é só relacionado à alimentação, é relacionado ao sono, é relacionado ao estresse, é relacionado à toxicidade, ou seja, o contato com álcool, tabaco e outras drogas, e é relacionado à socialização. Né?
Socialização.
O relacionamento que você tem com outras pessoas. Eles avaliam muito também a questão da saúde, que eu achei muito interessante quando eu fiz o curso deles, da saúde do profissional de saúde. Então, assim, como que um médico vai cuidar de uma pessoa doente se o estilo de vida dele mata ele? Né? E é uma coisa que eu me perguntava desde a época de faculdade, assim, eu via pessoas, médicos mais velhos e tal, e sabe, muito, e eu vi colegas, né, veteranos que engordaram muito, né, o cara tipo, uma rotina estressantíssima, operava o dia inteiro, dormia mal, dava plantão, e quando tinha o break, ele ia comer pizza, hambúrguer, não tava nem aí.
Isso eu acho, assim, eu acho que a classe médica tem um pouco de culpa nisso. Uhum. Porque, cara, vocês saem da faculdade dando plantão de, cara, 12 horas, 24 horas, 36 horas. Cara, isso é um absurdo, pra falar a verdade, assim, sabe? Eu entendo que existe, entendo o mundo capitalismo, mas eu vejo que essas pessoas fazem isso porque, cara, elas não dormem direito, elas não conseguem ter o ciclo circadiano decentemente. E eu acho que isso tem uma relação também muito grande com o próprio paciente. Porque eu concordo absolutamente com você, cara, que a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para se tornar saudável e não precisaria tomar tanto medicamento como a gente toma. Mas as pessoas são preguiçosas. Esse que é o grande problema. Porque, cara, sendo bem realista, se a gente pegasse um paciente agora obeso, com diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade grau 3, e a gente colocasse essa pessoa num ambiente controlado, com refeições programadas, prática de exercício físico, trabalho mental, cara, a gente não precisava colocar nenhum remédio nessa pessoa, que esse cara ia zerar todas as doenças crônicas.
Cara, tem um documentário chamado Forks Over Knives, você já ouviu falar?
Não.
Forks Over Knives. O Forks Over Knives é exatamente sobre isso.
É isso?
Eles pegam alguns pacientes que tomam vários medicamentos, são obesos, doentes crônicos, então ou envolve remédio para colesterol, envolve remédio para diabetes, envolve remédio para depressão. Eles pegam esses pacientes e fazem um programa com esses pacientes. Eles colocam eles numa dieta total plant-based.
Oh.
Total plant-based e, de preferência, o mais crua possível, né?
Uhum.
E mudam o estilo de vida das pessoas e acompanham. São médicos, né, clínicos, médicos da família e tal, que fazem... então, eles fazem um monitoramento de pressão arterial. Então, esses doentes muitas vezes tomavam antipertensivo também. Da parte sanguínea, do colesterol e do peso, enfim, eles acompanham a evolução dessas pessoas. A evolução é impressionante. Você tem ali doentes que estão tomando remédio há muito tempo, que não saem do lugar, qualidade de vida está assim, a pessoa, tanto que muitas vezes esses pacientes estão com antidepressivo porque a qualidade de vida deles, a sensação que eles têm é muito ruim, e não necessariamente porque eles precisariam do ponto de vista fisiológico, mas eles chegaram naquela condição. E a gente sabe, por exemplo, que os neurotransmissores têm muita relação com o funcionamento do trato digestivo, né? Então esse trato digestivo está completamente alterado. Enfim, você vê os remédios diminuindo progressivamente, assim, caindo pela metade, caindo mais da metade, tirando quase todos naqueles que seguiram o programa.
E imagino que todos os indicadores, os marcadores de saúde, cara, reequilibrando, melhora, entrando em faixa de segurança,
muito,
né?
Melhora muito. Eu tenho um pouco dessa experiência no consultório, né? Então, eu no passado recente, assim, eu tinha uma tendência a armar mais o paciente, do uhum. tipo, a pessoa, vamos supor, um paciente nesse estilo que você apresentou agora. Eu falava, meu, vou dar um monte de coisa que possa ajudar esse cara.
Uhum.
E hoje, uma evolução mesmo do meu raciocínio é tentar fazer o contrário. Colocar menos recurso, mas ser muito mais assertivo. Às vezes, e num detalhe, assim, né? Eu sei que algumas pessoas, não adianta você achar que elas vão mudar de vida e de pensamento de uma hora para outra. Então, às vezes eu consigo... tudo bem, eu preciso dar essa medicação para resolver esse problema, mas vamos ver o que eu consigo ensinar para esse cara, ou que ele possa aprender sozinho, que vá realmente mudar a vida dele.
O que você está querendo dizer é, você não vai deixar o paciente correr risco, né? Então, se o paciente tiver com uma insulina alta, você vai dar um remédio para regular. Se ele tiver com um problema hepático, você vai tratar.
Ah, exatamente.
Mas o que você está falando é, você vai priorizar o estilo, porque eu acho que o que a gente está falando aqui é, as pessoas precisam entender que a perda de peso não é o fim. É o estilo de vida que é o fim. A gente precisa não buscar a perda de peso como objetivo. A gente precisa buscar como objetivo o estilo de vida.
Uhum.
Porque quando você busca o estilo de vida como objetivo, você equilibra tudo que você precisa, né?
É, cara, quando eu atendo uma pessoa que já passou por outros médicos, assim, eu pergunto: ah, você já fez outras dietas? Ah, já fiz outras dietas, os tratamentos. E aí, qual que deu certo? Ah, eu acho que a dieta tal deu certo. Eu falo: nenhuma deu certo. Senão você não tava aqui. Você
Exatamente.
não, se você
Senão você tinha persistido, né?
tinha persistido, então você veio aqui porque nenhuma deu certo. A gente tem que pensar o por que que não deu certo e que caminho a gente vai seguir, né? E quando eu digo que eu armava mais os pacientes, é que realmente eu ajudava mais eles com medicação. Falava, acho que esse caminho precisa ser mais confortável. E são pessoas que, na verdade, é o contrário. Você tem que ajudar, mas você tem que empurrar, assim, falar, ó, vai, né? Não é muito confortável mesmo no começo, mas vai ser muito bom. Mais pra frente. E é legal quando eu vejo que os pacientes pegam o espírito assim, começam a mostrar resultado, e a pessoa, meu, ela começa a curtir o caminho, sabe?
É
É do
legal mesmo.
tipo, ah, quero perder 20 quilos. E não é que ela tá esperando a hora de chegar e perder os 20 quilos, não. Depois que ela perdeu os 8, ela começa a demonstrar o quanto ela tá gostando daquele aprendizado. E isso eu acho que é demais. Inclusive, quando a pessoa entra num platô, e às vezes entrar num platô de emagrecimento, o paciente fica. Alguns ficam muito frustrados, e ó, não consigo mais sair disso aqui. E tem outros que entram no platô e falam: não, tudo bem. Tá tudo bem, eu já consigo dormir melhor, eu já tô fazendo atividade física, eu já tô acordando mais cedo, eu já não tô mais comendo doce, eu já tô comendo verdura, tô comendo salada todo dia. Então a pessoa vê quantas coisas benéficas e positivas ela já agregou na vida dela, e o peso é o maior detalhe. Uma hora vai chegar, vai melhorar mais, tal, mas tipo, esse é uma consequência de você ter feito muitas coisas boas pro seu dia a dia.
Total, realmente. Eu acho que pelo fato de a gente estar vivendo esse mundo acelerado, capitalista, tudo é cronometrado, trânsito, babá, acho que até a pandemia trouxe um reequilíbrio para nossa vida, para a gente repensar muitas coisas, né? Pô, muitos médicos que eu conhecia que não atendiam telemedicina começaram a atender telemedicina. Mudaram um pouco, cara, para flexibilizar, nem sempre você precisa estar ao vivo, é importante o toque, é importante o olho no olho, mas às vezes é uma consulta de alguém que você já conhece, que você pode conduzir de uma outra forma, né? Eu acho que o fato da gente ainda ter se tornado muito preguiçoso, a gente querer sempre a pílula mágica, né? É aquele lance assim, cara, quais são as opções que eu tenho? Pô, essa daqui é treino, dieta, alimentação, pô, aqui você vai tomar três remedinho e vai ser menos dolorido. Mas a gente sabe, cara, qualquer medicamento tem consequências,
É, é
né? Tem
lógico.
consequências, né?
É lógico. E mesmo quando, por exemplo, hoje a gente tem visto muito uso, e eu já indiquei muitas vezes também, de medicações que são os análogos do GLP-1, né, para emagrecimento, que são as injeções, né?
Os Ozempic, Saxenda, Victosas e assim por diante, né?
Exatamente.
Que tem uma aplicação, aplicação on-label é para o pré-diabético, diabético, né?
E para obesidade
E
também.
para a obesidade já saiu o label.
É engraçado, assim. O Victoza é um remédio para diabetes, na bula. O Saxenda é o mesmo remédio com uma bula para obesidade.
Tá.
É o mesmo. Aí você tem o Ozempic hoje, né? Que é o que tem o um efeito semanal. Na bula ele é um remédio para diabetes. Mas todo mundo sabe que ele emagrece. Até a indústria sabia que ele emagrecia. Portanto, eles já fizeram um estudo, já foi apresentado, e você já tem agora o projeto que vai ser lançado em breve, que é o Vegove, que é o Ozempic, é a
Para
mesma coisa, mas a bula vai
obesidade.
ser para obesidade. A diferença basicamente é que as dosagens da obesidade são maiores que para diabetes. Mas enfim, falando sobre essas medicações.
Essa é uma medicação, cara, que mudou o mercado, né?
Mudou.
Ela mudou o mercado. É legal você falar sobre ela, como ela funciona.
Tá, então legal, vamos lá. O GLP-1 é um hormônio, né, um peptídeo hormonal produzido pelo tubo digestivo. O GLP significa glucagon-like peptide. Ele vai ter um efeito de inibição da secreção do glucagon, tá, no
Que é
pâncreas,
produzido no
que é
pâncreas,
no
né?
pâncreas, no pâncreas. Então, para quem não sabe, glucagon é o hormônio seria o oposto da insulina. Então, a gente secreta a insulina para guardar a glicose. Agora, quando a gente precisa de energia, o glucagon mais alto promove a entrada de glicose na corrente sanguínea. Então, assim, o GLP-1 ele vai lá e inibe a secreção do glucagon. Isso permite que, no caso do diabético, a insulina tenha mais tempo para fazer ou guardar aquela glicose e não vai ter uma produção endógena que vai jogar glicose na corrente sanguínea e atrapalhar esse processo.
Ou seja, eu não sobrecarrego pâncreas e normalmente pessoas que têm resistência insulínica...
Exato, tem resistência insulínica, vai ter uma chance da insulina trabalhar melhor.
Melhor.
Só que ele não tem só esse efeito, ele tem efeito em outras áreas. Então, no sistema nervoso central, existe um efeito de saciedade. A gente produz essa substância, esse hormônio, pós-refeição. Então, esse efeito de saciedade é o intestino falando, ó, tem comida, você não precisa comer mais. E ele também fala com o estômago. O estômago tá lá fazendo contração, peristaltismo, pro duodeno. E ele, ó, fala pro estômago, desacelera, que eu já tô cheio. O estômago vai desacelerar. Então, a sensação de quem usa uma medicação dessa é muito semelhante à sensação de uma pessoa que comeu bem, sabe?
Tá.
É aquela sensação de que a comida tá aqui, tá meio parada, tem um efeito...
E está mesmo?
De uma certa maneira, sim.
Tá.
Tá? Tem um efeito de saciedade mesmo, de que tá cheio, e demora mais pra sentir apetite de novo.
Uhum.
Então, por que que ele acaba tendo um efeito de emagrecimento? Então, não só por melhorar a resistência insulínica, mas porque tem esses outros efeitos no organismo. Por que que, cara, ele mudou o mercado? Bom, primeiro porque a gente já não tinha mais boas opções para ajudar a pessoa que queria emagrecer em termos farmacológicos, quando surgiu, né? Segundo, porque realmente é muito efetivo. Né,
funciona mesmo.
Cara,
meu pai é obeso, pré-diabético. A vida dele mudou.
É, né?
Mudou. Meu pai, ele, cara, tem tudo que você puder imaginar na vida, inclusive fez bariátrica. E nem com bariátrica ele conseguiu se disciplinar. Ele só conseguiu aprender a se alimentar depois que ele começou a tomar o Ozempic. E ele teve uma perda de peso muito expressiva, mas o estilo de vida dele mudou. Uhum. Eu entendo que é forçado. Mas... para a situação que ele estava, para os marcadores que ele tinha, o fim de vida dele... O fim de vida é horrível falar, mas a vida adulta mais velha dele não seria tão positiva. Ele já estava começando a ter problema no tornozelo, problema no joelho.
Uhum.
Então, é nesse momento que eu, leigo, faço essa balança. Puta, cara, eu prefiro meu pai no medicamento zerando do que tendo as consequências que ele estava tendo, sabe?
E a tecnologia... dessa medicação, ela é muito interessante, né? Que eles identificaram uma via natural do organismo que parecia ser benéfica, né? Ou seja, faz a pessoa comer menos, faz os hormônios trabalharem melhor, e eles potencializaram essa via. Então, assim, se você parar pra pensar, é uma maneira muito mais fisiológica de você tratar uma pessoa do que o remédio para inibição de apetite, como era classicamente usado.
Ah, é verdade.
Né?
Era muito, né? As bolas, né? Que o pessoal falava.
Exato, as bolinhas. Que são os adrenérgicos, né? Os adrenérgicos, eles têm um efeito de liberar adrenalina no sistema nervoso central e corta o apetite. Aí a gente tinha vários problemas associados. A gente tem, né? Vários problemas associados com isso. Que é a mudança de humor, a insônia, a alteração de sudorese, né, transpiração, e um dos problemas principais que a pessoa que usava essa medicação era um paciente crônico mesmo, né, difícil, um moderador de apetite, é muito difícil você desmamar um moderador de apetite, é um trabalho muito cuidadoso, a gente via que você percebe que são medicamentos que têm muita relação com efeito rebote, sanfona, e aí depois que eles saíram de campo e veio o GLP-1, você começa a ter ali efeitos colaterais muito mais muito mais fáceis de lidar, que é a náusea, né? O GLP-1 é o problema principal ali, mais incômodo é a náusea.
E só no comecinho, depois estabiliza, né?
Estabiliza. Normalmente, a pessoa que realmente precisa da medicação para o obeso diabético, você percebe que elas têm uma boa tolerância, né, do medicamento. Eu vejo que pessoas que às vezes não estão...
Tem a ver com a situação delas? Essa tolerância?
Eu acredito que sim. Tem a ver com o cenário metabólico que faz que ela seja mais tolerante. Eu vejo que tem algumas exceções, mas normalmente os pacientes que não necessariamente precisariam estar usando uma medicação dessa são os que têm mais desconforto na hora que tenta usar mesmo.
Uhum.
Que são pessoas mais magras e não diabéticas.
Eu lembro que também a gente usou, e às vezes até usa ainda, aquele medicamento que tira a gordura, né?
O Xenical?
O Xenical, né? É. Xenical. Isso foi muito usado também, né?
É. O Xenical, né? Que é o Orlistat, é um inibidor de lipase. Então, a lipase é uma enzima digestiva que vai fazer a quebra da gordura para ser absorvida pelo nosso tubo digestivo. A partir do momento que você inibe a lipase, a gordura não é quebrada, ela não é absorvida, então ela é excretada. Então, todo mundo que já tomou um Orlistat na vida, né? Ou Xenical, sabe que o que acontece quando come gordura. Ela passa reto.
Passa reto,
ela
né?
Ela passa reto. E assim...
Tem que usar uma fraldinha ali.
Mas ainda é uma medicação considerada, considerada protocolo, assim, para emagrecimento.
Para emagrecimento, né?
Ele tem efetividade, isso é fato. Você tem aí números, né, ensaios clínicos que comprovam a efetividade dele, mas é muito desconfortável, né?
Total, é. Você tem que estar preparado, porque as pessoas... Eu nunca tomei, mas as pessoas dizem que é imprevisível.
É, eu também nunca tomei, mas por relatos de pacientes, por exemplo, pequenos detalhes faziam diferença, né? E às vezes até a gente conversava, a pessoa falava, meu, essa medicação eu tô usando, mas soltou meu intestino, eu tô comendo tão bem, tá, me fala como é que é o seu almoço. Ah, é uma salada... Mas que molho você usa? Você vai ver, a pessoa usa um molho super gorduroso, né? E aí eu falei, bom, e se você diminuísse esse molho aí da salada? Pá, a salada realmente não vai ter problema, mas o molho é muito gorduroso. Ou então a pessoa falava, meu, não mudei nada na minha alimentação. E meu intestino começou a soltar e eu acho que o remédio tá influenciando, mudou a dose, não sei. Eu falei, não, pera lá, vamos ver. Aí a pessoa trocou um queijo branco por um queijo amarelo.
Gordura pura.
E aí começou a dar efeito
colateral. Azeite também deve pesar bem, né?
É, qualquer gordura.
Qualquer tipo de gordura, né?
Uhum.
Cara, vamos falar um pouco de clínica. Você hoje, cara, muito tempo de experiência clínica. O que que você tem basicamente feito lá no seu consultório? Que tipo de paciente você pega? Quais são os grandes desafios que você tem no seu dia a dia?
Legal. Então, assim, pela minha experiência, eu tenho uma parcela de pessoas que são desse mundo do plant-based. Eu continuo, eu atendo todo o perfil de público, né?
Você se tornou uma referência nesse universo, né?
Mas eu fiquei como uma referência nessa área. Eu fico muito feliz, porque eu gosto muito disso. E, na real, eu fico feliz porque foi uma coisa que me fez muito bem. Tanto psiquicamente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente.
Tu diz viver, né? Não é nem clinicar.
Não, viver é isso.
Viver,
aí,
né? O estilo de vida, né?
E assim, quando eu adotei esse estilo de vida, de não comer carne, e como eu te falei, eu não tinha muito conhecimento nutricional, eu adotei com a possibilidade de que não fosse tão saudável.
Uhum.
Porque assim, eu fiquei tão tocado pela parte filosófica da parada, que eu pensei comigo, meu, se eu não for muito saudável, não tem problema. Eu acho que é justo.
É um contraponto justo.
É o contraponto justo. E o que eu fiquei, cara, achei muito foda ao longo do tempo, foi o quanto, ao longo dos anos, foi saindo informação que não só era saudável, possível, mas como era possivelmente uma estratégia terapêutica extremamente promissora para as principais doenças do mundo ocidental.
Total.
Então, isso para mim, é incrível. E tem uma área que eu gosto muito de estudar, que é a modulação intestinal, né? Que é a microbiota.
Isso é bem legal da gente falar.
Isso é muito legal. A microbiota, assim, é uma parada que, se você pegar os últimos 5 anos, você tem muito dado. Se você pegar os últimos 10, já não tem tanto. É muito recente.
É recente, né?
É muito. E de um ano para o outro... Cara, uma reviravolta, assim, porque os caras... O que a gente tem de genoma bacteriano no intestino é uma coisa muito diversa. Então, o metabolismo desses seres influencia muito o nosso funcionamento, né? Se você...
Isso tem relação com a microbiota, ou a microbiota é outra coisa? É um a mais? Porque dizem que a microbiota intestinal tem um alto potencial... imunológico no nosso organismo, né?
Cara, é uma simbiose, né? Então, assim, essas bactérias estão vivas porque elas estão aqui, e você está vivo porque elas estão aí. Se você não tivesse bactéria, uma microbiota no seu intestino, você, por exemplo, não estaria conseguindo absorver nutriente ou caloria, né? Existe estudo feito com cobaia de com intestino estéril, elas definham.
Sério?
É, elas definham. E
intestino estéril, nunca tinha escutado falar disso.
Eles conseguiram fazer um modelo ali, basicamente no meio estéril e o intestino estéril, e as cobaias definham. E aí eles chamam isso da teoria da colheita de energia, que é quando os alimentos, por exemplo, as fibras, que são a parte que a gente não digere, as bactérias digerem, e aí elas produzem os triglicérides, os ácidos graxos de cadeia curta, tipo butirato, que influenciam nessa questão energética do organismo, dos enterócitos, e tem essa parte imunológica também, que, cara, cada dia saem informações muito valiosas sobre isso. Por exemplo, há pouco tempo atrás se falava sobre leaky gut, né, o intestino gotejante, que é o fato de você ter uma lesão no epitélio intestinal a nível microscópico que abriu uma passagem do epitélio, e você tem elementos proteicos da alimentação que entram em contato com o sistema imune. Não deveriam, mas abriu um buraquinho ali por lesão, né? E por irritação, etc. E aí, esse contato com o sistema imune cria uma resposta imune. Então, você criou uma resposta imune, você começa a ter reação em outras partes do seu organismo. E aí, a cada dia que passa, a gente vê como algumas coisas não são suposições, do tipo a questão do glúten, né? Que só celíaco que teoricamente não teria problemas com o glúten. E aí você começa a ver, e também é super recente o termo sensibilidade não celíaca ao glúten. Tem um artigo publicado há pouquíssimo tempo sobre isso, oficializando, né, essa
sensibilidade não celíaca ao glúten.
E tem pessoas que não são celíacas, mas eles apresentam essa sensibilidade, e essa sensibilidade ela interfere em diversas reações do organismo, inclusive comportamentais, né? Inclusive algumas desordens comportamentais infantis, por exemplo, do espectro autista, o distúrbio de déficit de atenção. Não estou dizendo que são causas diretas, tá? Mas foi demonstrado que algumas crianças melhoram, né, quando elas têm a sensibilidade identificada e realmente elas tiram o glúten da alimentação.
Uhum.
Né? Enfim, essa questão da voltando ao assunto da microbiota, que eu estava falando que eu gosto muito que eu tenho gostado muito de estudar, tem trazido à tona o quanto é, de fato, importante a gente ter uma alimentação com muita fibra. Então, microbiota saudável é microbiota relacionada à fibra. Então, a gente tem dois suplementos muito utilizados no intestino, que é o pré-biótico e o probiótico, né? O pré-biótico é o que serve de alimento para a bactéria. O probiótico é a própria bactéria. A gente nem todos os probióticos realmente reinoculam o nosso intestino, alguns deles só entram lá.
O que significa esse termo?
Reinocular seria ele virar uma população local. Não necessariamente o probiótico vai virar uma população local, mas ele ajuda a trabalhar desequilíbrios, a melhorar desequilíbrios. Então, assim, eu falei suplemento, mas prebiótico não necessariamente é um suplemento. Alimentos em geral que têm fibra são
kombucha, kombucha que fala, né?
Kombucha, kombucha é um probiótico.
É um probiótico, né?
É um probiótico. Prebiótico.
Fermentado, você pode fazer em casa, né?
Exato.
Tem gente que faz
em uma
casa.
Maneira de você trazer alguns micro-organismos para dentro do seu corpo e melhorar o equilíbrio da microbiota. Porém, tá cada vez mais claro também que as coisas não são tão simples assim. Então, uma disfunção intestinal ou uma disbiose, que é o nome para alteração quantitativa e qualitativa da microbiota, ela não é tratada com probióticos diretamente, ou com qualquer cepa, ou com kombucha, ou com kefir. Às vezes a gente tem que primeiro identificar a causa dessa disbiose, muitas vezes está relacionada a estilo de vida e alimentação. A gente tem que tratar esse epitélio intestinal, então ele está inflamado, ele está machucado, ele tem um leaky gut. E por último, é o passo de você realmente colocar micro-organismos, usar os probióticos, né? Tá. Então, o tratamento da microbiota, da modulação intestinal, ele tende a ser bem individualizado mesmo. E uma coisa legal nesse assunto é que eu recebo muitas pessoas que vão no consultório para emagrecer, ou para melhorar estilo de vida, ou para trabalhar performance, e que tem desbiose e nunca ouviram falar nisso. Né? A pessoa, eu pergunto, tá, como é que tá o seu estômago? Ah, tá tudo bem. O intestino? Ah, o intestino é bom. Tá, bom como? Não, eu vou quase todo dia no banheiro.
Quase todo dia?
Você fala, quase todo dia. Não, peraí, vamos lá. Vou sua barriga incha? Incha. Quando? Ah, depois de comer. Ah, todo dia? Ah, praticamente todo dia. Ou então a pessoa fala, não, meu intestino é esquisito, tem dias que eu vou 3 vezes no banheiro, 4 vezes no banheiro, tem dias que eu não vou, altera sempre a consistência. E eu falo, você acha isso normal? A pessoa, ah, sempre foi assim. Aí eu falo, não, deixa eu te contar, você é desbiótico, provavelmente você é desbiótico. Vamos tratar isso aí. Eu lembro de um caso recente que era um casal, os dois tinham sintomas, os dois conviviam com aquilo, com aquele estufamento, né, o inchaço pós-refeição. E a mulher até tinha uns sinais de pele, né, a pele mais inflamada, formação de acne. E eles foram para emagrecer, e eu falava, gente, o nosso primeiro passo para vocês emagrecerem, o tubo digestivo, o intestino precisa estar tratado, vamos tratar. Aí eles voltaram em consulta, tiveram um resultado, mas o comentário que eles fizeram foi, meu, a gente não veio aqui para isso, e melhorou muito nossa função digestiva, o nosso intestino. Eu falo, ó, agora vocês estão realmente aptos para seguir adiante, para tipo, conseguir realmente emagrecer com qualidade, com uma certa definição, né, de não ficar oscilando, porque com o trato digestivo doente, e muita gente tem esse trato digestivo doente e não sabe, dificilmente você consegue ter resultados na sua saúde.
Eu suspeito que a maioria dos seus pacientes são assim, não deve ser? Gente que vai buscando uma coisa específica e você fala assim, cara, você precisa arrumar o sono, você precisa arrumar isso, você precisa arrumar aquilo. Deve ter muito trabalho pré o sonho da pessoa, né?
Ah, tem muita coisa assim. Com o tempo você vai acostumando, né, a lidar assim com as pessoas, porque é difícil um paciente vir e ter um negócio só para resolver.
Né?
Por acaso, eu tive um caso desse recentemente, um rapaz que foi para emagrecer, e assim, a gente conversou, e o cara realmente nunca tentou emagrecer a vida inteira, e nunca fez uma dieta orientada, nunca usou minha medicação, tava dormindo bem, já controlava a bebida alcoólica, já tinha um estilo de vida razoável, mas comia demais, e por comer demais ele não emagrecia. E aí eu falei pra ele, cara, eu vou te falar, é difícil, é raro vir uma pessoa só com um ponto pra resolver. Ou tá mentindo, né? Não quer falar que tem outros problemas. Mas é raro, né? A maioria das pessoas tem muitas coisas muitas queixas do dia a dia, né? Eu trabalho com a nutrologia, que é a interação do corpo com o alimento, mas a pessoa vem com a queixa, né? Ela quer falar pra mim que ela não dorme bem, que a concentração durante o dia tá estranha, e que o humor tá alterado, enfim. Ela mostra essas coisas que você parar e pensar, fala, isso não é típico de um especialista em nutrologia, né? Se a concentração não tá boa, vai no neurologista. Se a disposição tá baixa, vai no psiquiatra. Se tem uma alteração hormonal, vai no endócrino. E, na verdade, cara, as coisas não são segmentadas assim, né? Tá tudo muito interligado. Então, quando trabalhar com a nutrologia, trabalhar com a alimentação, é trabalhar com o estilo de vida, é trabalhar com todas as coisas que a pessoa sente no dia a dia.
Total. Doc, você fez um período no Espaço Volpe, eu ia lá te visitar bastante. Você ficou 2 anos fora e você voltou. O que vocês estão aprontando? Qual que é o plano daqui para frente?
Cara, o Espaço Volpe é um lugar especial para mim, porque foi lá que eu embarquei na nutrologia mesmo. Eu conheci o Thiago há muitos anos atrás, quando ele estava, né, começando a clínica que é hoje na Groenlândia, e eu lembro que eu não era um plano ficar ali e trabalhar com nutrologia, mas ele falou, cara, eu acho que você deveria pensar, porque você leva jeito nessa área, os pacientes gostam de você. E aí eu falei, putz, é verdade, acho que esse é o meu meio mesmo, né? Vou focar nisso aqui. E deu certo, fiquei vários anos lá, até que dei uma volta e tô de volta, e eu tô de volta bem animado, porque assim, é um cenário completamente diferente hoje, né? Tanto em questões econômicas, quanto na minha própria experiência profissional e nos meus objetivos. O Espaço Volpe tem um potencial que a gente vai explorar, que é de agregar numa quantidade maior de pessoas. Uhum. Né?
Então, impactar assim, ainda mais gente, né?
Impactar ainda mais gente. Então a gente tem um time legal, né? E esse time tem uma possibilidade de impactar algumas pessoas, mas a gente vai além. Né? A gente quer impactar outros médicos. Né? A gente quer levar a nossa experiência, os nossos métodos, o que a gente faz, para o conhecimento de profissionais, para que eles consigam também seguir, aplicar esse tipo de conceito, de teoria, de prática, né, no dia a dia deles. A gente quer, na verdade, que o time do Espaço Volpe seja maior, né? A gente quer levar essa mensagem que possa ir para um público que não é necessariamente nosso paciente, né, que não está no consultório, mas que tem como acompanhar a gente pelos meios digitais. A gente quer levar também esse conteúdo para lá. Então é por isso que eu estou bem animado nessa volta, porque eu acho que a gente tem muita coisa legal pela frente.
E galera, você que assiste, você já sabe, o Espaço Volpe tem uma parceria aqui com Excepcionais. Você consegue ir lá e ter uma consulta com o Dr. Cauê. É Krannholt que fala seu sobrenome?
Pode ser, Krannholt.
Caceta, eu não vou arriscar. Vocês entenderam qual é o sobrenome dele. Você pode ter uma consulta com ele. E basta você dizer que você é ouvinte do Excepcionais, manda uma mensagem lá, o pessoal já sabe tantas mensagens que eu recebo de pessoas que escutam a gente e acaba indo lá. Essa semana mesmo eu recebi duas mensagens e eu fico muito feliz, porque normalmente são pessoas que nunca se preocuparam muito com a sua saúde, foram vivendo suas vidas, casaram, tiveram um filho. E eu posso ser bem sincero, eu não consigo ver a minha vida hoje sem um acompanhamento médico, nutricional. Não consigo. Porque você começa a perceber que existem variações dos seus marcadores de saúde e que isso tem total reflexo com o que vai acontecer. E se você não tratar rapidamente, isso vira uma bola de neve. Então eu falo assim, poxa, gente, eu que treino, eu que me alimento direito, me hidrato, suplemento, faço tudo certinho, ainda tem coisa para ajustar, eu fico imaginando quem nunca fez.
Exato.
Para mim é inconcebível isso, né?
Sabe, é uma questão de consciência mesmo, de você despertar para essas questões. Quem nunca fez o acompanhamento, quem não tem esse autocuidado, às vezes acha que é até desnecessário ou supérfluo, e quando a pessoa percebe, tem um insight ou realmente passa pelo processo e vê e ganha consciência, né, de como isso muda tanto a qualidade de vida como a qualidade de vida das pessoas que estão ao redor, né? Então aí a pessoa realmente vê o valor que é fazer esse tipo de trabalho.
A doutora Andréa veio aqui, ela fez uma analogia que eu falei, caraca, essa analogia é foda, que assim, cara, você leva o seu carro para dar manutenção. Você não leva você para dar a porra da manutenção, caralho.
Exatamente. E aí, o que acontece se você não levar seu carro na manutenção? Ele pode estar andando hoje, mas amanhã ele pode dar um problema, e um problema que, meu, é um baita prejuízo. O corpo humano é a mesma coisa. Você pode estar fazendo suas coisas hoje, mas se você não tem essa manutenção, você pode ter um grande prejuízo com uma possibilidade ainda de uma sequela num futuro próximo.
Porque tem coisa que não tem volta, né?
Exato.
Eu que comecei a trabalhar com diabetes, eu fiquei muito chocado, porque, cara, eu não entendia exatamente como funcionava a doença. E eu comecei a lembrar de coisas que eu vivi na minha vida que certamente foram influência da diabetes. Então, vou te dar um exemplo. Tinha uma moça que trabalhava comigo. A irmã dela se alimentava muito mal, era obesa, e de repente ficou cega. Falei, como assim ficou cega? Ah, não sabemos por que ficou cega. Cara, eu suspeito enormemente que ela teve uma retinoplastia diabética. por conta da alimentação obesa, né?
Sim, não, é muito provável, ou ela tinha glaucoma.
Ou glaucoma, com certeza.
É, mas uma lesão de retina por conta da doença diabética é possível.
Eu fiquei chocado a quantidade de amputações de membros inferiores, membros periféricos. É, cegueira também tem uma incidência muito alta. Então eu comecei a ficar muito impressionado. E a diabetes é um negócio que leva anos, porque acho que você pode explicar isso melhor, né? Qual que é a consequência dos microvasos, dos vasos, do acúmulo da gordura ali? O que, que acontece na prática?
Então, vamos lá. É, a diabetes, ela tem dois tipos, classicamente, né? A diabetes do tipo 1, que é a diabetes quando o corpo tem uma lesão autoimune no pâncreas e para de produzir insulina, né? Isso acontece em muitos diabéticos do tipo 1, já é desde a infância. Acontece eventualmente em adultos também. Não tem nada e desenvolve
nada, né?
Uma reação autoimune e que tenha diabetes do tipo 1. E aí, a gente está falando, principalmente agora, nessa conversa aqui, do tipo 2. Qual que é o tipo 2? É a resistência insulínica que se desenvolveu ao longo da vida por maus hábitos, né? Então, ela é uma doença adquirida pelo estilo de vida. É, o que faz a resistência insulínica? O que é a resistência insulínica, né? Quando a quantidade de insulina que o corpo produz não dá conta de tirar toda a glicose que está circulante na corrente sanguínea. E isso acaba, às vezes, evoluindo. Primeiro, se trata, né, com remédios que são hipoglicemiantes e pode evoluir pelo próprio uso da insulina. Mas olha que doido. Uma pessoa que ela precisa, chega no ponto de precisar de insulina, uma pessoa do tipo 2, que tem uma função pancreática, e ela chega no ponto de precisar de insulina para corrigir a glicemia sanguínea, sendo a insulina o hormônio mais anabólico do corpo, o que a gente está fazendo com essa pessoa, com esse gordo, com esse obeso, com essa obesa?
Vai engordar mais ainda.
Ele vai, ele ou ela, vai engordar mais ainda. Então,
se não ajustar o estilo de vida, né?
Exatamente.
É um hormônio, cara, delicadíssimo de ser utilizado, né?
E uma outra coisa, as pessoas relacionam diretamente com a diabetes o açúcar, né? E é importante também que fique claro que o açúcar ou o carboidrato na diabetes, ele é mais uma consequência do que uma causa do problema, tá? O principal indutor de resistência insulínica é a própria gordura, né? A gordura saturada, por exemplo. Então, a gente tem gordura saturada em diversos alimentos industrializados, né? E isso causa muita resistência insulínica, causa obesidade, causa resistência insulínica, e as pessoas ficam muito apegadas, diabético porque come muito açúcar. Não. Muitas vezes é por conta do excesso de gordura da dieta. A gente tem uma sinalização por meio de um receptor celular, que é o TLR4, e ele quando você ativa o TLR4, ele basicamente desativa o GLUT na célula, o transportador, e não entra glicose na célula. Então, o açúcar nessa história acaba sendo mais uma consequência do que a causa de fato do problema. A causa de fato do problema é uma alimentação hipercalórica de má qualidade, alinhada a mau estilo de vida e normalmente ao sedentarismo. Né? O sedentarismo, ele não é importante, na verdade a atividade física não é importante só porque você gasta caloria, né? O músculo, ele tem uma função endocrinológica, exócrina e parácrina. Então isso significa que o músculo, ele produz hormônios que têm uma ação local e uma ação à distância, que são conhecidos hoje como miocinas. Né, que seriam as citocinas, né, relacionadas à função muscular. Então, o músculo, quando ele trabalha, quando ele contrai, quando ele faz atividade, ele libera diversas miocinas. Essas miocinas atuam no pâncreas, atuam no intestino, atuam no sistema nervoso central. Essas miocinas, elas proliferam, elas fazem, por exemplo, neuroregeneração, elas fazem reparação e proteção neurológica, melhoram a função do cérebro, elas melhoram as funções hormonais. Então, o exercício físico, na verdade, o corpo humano, ele é uma máquina feita para se movimentar. E se essa máquina não se movimenta, ela realmente definha de uma maneira qualitativa, assim, né? Então, o cérebro mesmo, ele perde muitas funções por conta do sedentarismo. Então, Eu acredito que essa questão da que a gente estava falando da diabetes, né, é muito importante que as pessoas entendam que se ela está pré-diabética ou diabética, ela não tem que simplesmente parar de comer açúcar. Ela precisa cuidar de muitos outros detalhes. E aí o estado hiperglicêmico, né, que é o excesso de glicose percorrendo a corrente sanguínea, ele faz lesões no endotélio, principalmente. Uhum. E lesões no endotélio, o endotélio seria o tecido que encobre as veias e as artérias, essas lesões do endotélio, elas prejudicam algumas funções de alguns órgãos específicos, né? Então, por exemplo, em áreas muito sensíveis, como o olho e o rim. Então, você tem lesão no endotélio renal, que você vai ter uma disfunção renal causada pela diabetes. Ou você vai ter uma lesão ali no olho, né, na retina, causada aí por esse estado hiperglicêmico e que, obviamente, é irreversível, né?
Maior parte, eu sei disso porque eu tive uma amiga enfermeira que trabalhava numa clínica que fazia... como é aquela máquina que
diálise. Faz
função? Hemodiálise. E ela me dizia que a maior incidência de pacientes eram diabéticos. Né? Então, todos eles diabéticos, perderam a função renal.
Uhum.
E aí pro resto da vida, né? Aí não tem o que fazer, né?
Não, essa deterioração, ela já avançada, não tem como reverter. Você reverte o estado diabético, agora reverter as lesões é
difícil. Fica muito difícil, né? Então, pô, quando você tem uma lesão desse tipo, né? Isso no fim das contas pode ir plantando para depois você ter um infarto ou alguma coisa desse tipo, tem alguma relação?
Tem. Assim, o estado hiperglicêmico, ele está relacionado à inflamação crônica, né? Então, a gente fala muito em inflamação. Inflamação é um processo complexo, né? Então, por exemplo, a atividade física promove inflamação, mas é uma inflamação adaptativa. Então, a imunomodulação, ela é diferente nesse aspecto. Mas... o que acontece é que essa inflamação que fica crônica, ela promove, também está relacionada a lesões endoteliais e agregação, né, de colesterol, por exemplo. Então, normalmente, quando você tem uma pessoa diabética, uma pessoa que está com colesterol alto, triglicérides alto, e ela está muito mais predisposta à formação de trombos. Né? E aí esses trombos podem causar um infarto agudo do miocárdio ou uma doença, um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, que não é tão certo esse termo, né? A gente tem dois tipos de acidente vascular, o hemorrágico e o isquêmico. Então, assim, o derrame seria o hemorrágico. Tá. Não é tão comum
que é o sangue
quando o sangue extravasa. Então, isso normalmente acontece, por exemplo, um aneurisma. Quando a gente tem um derrame, né, um acidente vascular encefálico isquêmico, normalmente esse isquêmico está relacionado a trombo.
Tá.
Então, esse trombo pode ter outras origens, mas, assim, na grande maioria das vezes, esse trombo foi originado por uma agregação ali de colesterol com um processo inflamatório crônico.
Show de bola. Galera, a gente falou aqui do Espaço Volpe, mas eu preciso falar dos outros patrocinadores. Vocês sabem que tem mais dois patrocinadores que trazem aqui o Excepcionais para você. Um deles é a V4 Company, que te ajuda a vender o seu negócio. Se você tem qualquer negócio, seja físico ou digital, você vai precisar investir em marketing digital. Não tem como hoje você ter um negócio sem que você tenha um parceiro. A V4 Company tem mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil. Eles são referência no assunto, sabem tudo do tema. Entre em contato com eles que você vai ter acesso a uma avaliação gratuita. Só falar que você veio do Excepcionais. v4company.com. E o Gestão 4.0, que é o nosso parceiro do intelecto. Você que está precisando melhorar o seu jogo de gestão de liderança, de alguma competência específica, certamente o Gestão 4.0 tem um curso perfeito para você. Toda hora a gente está criando novos conteúdos, novos cursos, tanto físico quanto online. E você, que é ouvinte do Excepcionais, consegue ter acesso a um baita desconto. Basta você colocar o cupom Excepcionais em qualquer curso digital. Entra lá, gestão4.0.com.br. Doc, queria que você contasse um pouco para o pessoal aí, que você faz um baita trabalho legal nas redes sociais. Conta para as pessoas onde elas te encontram, como elas podem saber mais sobre o seu trabalho, acompanhar seu estilo de vida. A gente temos uma hora e meia aqui de programa, mas o Doc... Pô, se até hoje você treina com o Diego, né? Uhum. Com o Diegão Figueiredo. Diego Figueiredo esteve aqui, você pode ver num episódio anterior, acho que uns 2 episódios atrás, se eu não me engano. É, mas quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, tudo que a gente conversou aqui, quiser te acompanhar.
Legal. É, então, minha principal ferramenta hoje é o Instagram, né? Você até comentou da V4 agora. Eu acho que é impossível a gente falar em negócio sem ter um posicionamento digital, total, né?
Mudou sua vida, é isso? Mudou a forma. Porque eu lembro você. Você sempre produziu conteúdo, mas depois de um tempo você começou a ser muito mais intensivo nisso, né?
Sim, sim.
O que mudou para você?
A interação com o público, ele promove uma relação completamente diferente com o trabalho, né? Então, assim, eu como médico, cara, eu não tenho um outdoor na frente do consultório. Não
nem pode, né? O CRM não deixa, né?
Eu não posso, não paro as pessoas na rua e falar, porra, vem passar comigo.
Vocês têm poucos recursos,
a
né?
A gente tem poucos recursos. O principal recurso pra gente é a indicação, né? Então, assim, vai um que leva outro, que vai outro, que vai outro. Só que a indicação, ela tá hoje muito relacionada, né, com a questão digital. Por quê? Porque a pessoa que tem eventualmente um potencial para te indicar para muita gente, ela consegue fazer isso pelo meio digital. Então, se você não estiver ali presente no meio digital e a pessoa falar, pô, ó, esse médico aqui é legal, essa clínica é legal, esse trabalho aqui é legal, eu fiz, vale a pena. Se você não estiver ali junto, né, apresentando, apresentando alguma coisa para o público, não adianta nada te indicarem, total, né? Agora, se uma pessoa que pode ser paciente, às vezes nem é paciente, mas te indica e fala, esse aqui é o Cauê, ele tá aqui, é o Instagram, @dr.cauê, com K, né, Dr. Cauê, o Instagram dele é esse. Aí a pessoa vai lá e olha e fala, pô, legal, que esse cara fala do plant-based, ele fala da performance, ele não é um cara que fica inventando regra, que fica criando... Eu sou completamente contra, cara, esse negócio de você ficar criando vilão e mocinho, né, na saúde.
Criando os mitos, os conflitos, criando polêmicas,
criando,
né?
Criando polêmica, assim, às vezes não agrega nada nas pessoas. Eu gosto de trazer uma informação que ela realmente agrega de alguma maneira, assim, que vai ter um impacto positivo no dia a dia do público. Eu até tenho uma certa dificuldade, às vezes, em falar no Instagram, porque às vezes eu entro até numa questão meio técnica, né? Mas, cara, eu até tipo, falo, beleza, vai técnico mesmo, porque assim, uma parte das pessoas, essa informação vai ser boa, mas pode ser que cheguem outros profissionais da saúde, e para essas pessoas vai ser legal. Porque eu percebo que para mim é legal, assim, eu sigo vários outros médicos e nutricionistas também que tem que coloca uma informação boa, não é aquele negócio repetitivo que a gente vê igual e tudo, não. Ele põe informação boa. E às vezes a informação que aquela pessoa, que aquele profissional coloca, ela não é muito bem assimilada pelo público em geral, mas, putz, para um médico, ou às vezes para um entusiasta, tipo você, entendeu? Que entende um pouco da fisiologia já, e pega aquilo, e vê aquilo enriquece muito. Então, eu até me inspiro muito nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de profissional, porque eu acho que a gente tem um lado muito positivo, né, da internet, das mídias digitais, que é uma grande quantidade de informação, mas ao mesmo tempo esse é o lado negativo, porque uma boa parte da informação é ruim.
É ruim.
É ruim, as pessoas estão mal orientadas, elas estão mal informadas. E então, quanto mais a gente trouxer uma informação justa, sabe? E sem jogar uma polêmica desnecessária, ou sem querer inventar uma regra, ou sem querer inventar uma coisa, tipo, trazer uma coisa muito mais, com uma base mais científica e, lógico, tentar usar uma linguagem que seja intermediária entre o que é o científico e o que é o popular, e falar, gente, ó, a real é essa, entendeu? Eu ouço muita pergunta sobre coisas tipo jejum intermitente, né? Ah, não, jejum intermitente, eu ouvi dizer que aumenta a produção de GH. Aí você vai ver o trabalho e abaixa. Mas não é porque abaixa o GH, é porque aumenta o GF1, entendeu? Eu entendo a diferença entre GH e GF1, mas a vantagem do jejum intermitente seria para um outro aspecto, né? Enfim, a gente precisa, acho que a responsabilidade nossa como profissional da saúde é conseguir digerir essas informações e trazer para as pessoas o que elas realmente precisam saber e corrigir os mitos. Eu acho que, cara, o mais importante, infelizmente, é mais importante até do que a gente colocar uma informação boa, é a gente corrigir a que tá errada.
Total.
E é uma coisa que eu tenho que fazer praticamente todos os dias, ou dentro do consultório, ou na mídia social, é corrigir informação errada. E principalmente relacionado a questões de... A questões da alimentação saudável, assim, o que, que é de fato saudável, por que umas dietas tipo, fazer dieta paleo não é, apesar do livro ser um best-seller, o autor do livro não é um pesquisador, sabe? Aí você vai ter um... Cara, tem pessoas que, né, que nem o... Tem um médico chamado Esselstyn, um cara que tem 20, 30 anos de pesquisa, um cara que viveu uma pesquisa que demorou anos, sabe, para ser publicada, ele tava ali, ano a ano, e aí um cara desse, ninguém conhece, ele não escreveu nenhum best-seller, uhum. Mas ele fez um puta de um trabalho sobre doenças crônicas e nutrição. Mas aí vem um espertão, cara, lança um livro com uma pseudo-verdade, manipula informação e vende pra caramba. E a gente precisa chegar e falar, gente, ó, é o seguinte, essa informação ela não é tão uhum. valiosa uhum. pra você, pra sua saúde. E a gente precisa trazer o que é realmente com uma base de verdade, né?
Esse tema eu gosto muito porque ele é o tema que separa o técnico do marqueteiro. Eu sempre digo o seguinte, um bom técnico, que sou eu, que é você, pô, você é um bom médico, eu sou, cara, eu crio produtos de tecnologia, eu sou bom nisso, somos bons técnicos, né? A gente está entrando numa era e a gente veio de um começo de internet onde pessoas muito boas em marketing, não técnicas, começaram a tomar proeminência no meio digital. A gente sabe da polêmica que teve Gabriela Pugliese em geral, porque uhum. eu tô falando o nome dela, porque ela foi uma referência do que aconteceu. É. Mas existiram centenas de pessoas que davam dicas de saúde, dicas de medicina, dicas de alimentação, emagrecimento, babababa. Por quê? Elas eram boas marqueteiras. Acho que a gente agora precisa transicionar pro profissional que é bom técnico. Uhum. Ele tem a obrigatoriedade de ser bom marqueteiro. É. Na hora que a gente une esses dois universos, você começa a ter pessoas realmente excepcionais. Porque a pessoa tem fundamento no que ela está falando e ela sabe passar a mensagem do jeito que o público consome. E isso é tão louco que isso tem acontecido em tantas outras esferas. Hoje eu tive uma conversa com uns amigos a respeito do Popó, que foi tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, com o Whindersson Nunes, que é um humorista, que é um super influenciador, milhões de... Acho que ele tem 40 milhões de seguidores no Instagram. Teve gente que ficou chateada. Pô, acho um absurdo, o Whindersson Nunes vai lutar boxe com um tetracampeão mundial, que absurdo. Eu falei, gente, quem que as pessoas que são leigas nesse esporte querem ver? Quem elas conhecem. É. Óbvio que ele vai trazer uma audiência. Pô, a luta de boxe tradicional, ela sempre vai continuar existindo. Uhum. Mas o influenciador, ele veio pra ficar. A única forma de nós combatermos essa propagação de informações falsas é o bom técnico se tornar também um bom marqueteiro. Então eu acho que esse trabalho de ter presença nas redes sociais, cara, é fundamental. Pra vocês... Não ter uma estratégia de comunicação na clínica onde todos os profissionais de vocês estejam uhum. lá, e eu sei que todos estão, uhum. e o quanto vocês valorizam isso, é parte do desafio que a gente tem daqui pra frente pra, cara, resolver esse grande problema, né?
Exato. Não, é isso aí. E olha que interessante que é esse, pô, colocar um influencer pra lutar boxe com o Popó, que é o campeão. Mas é muito da referência. Você pegar uma pessoa aí mais jovem que não viu o Popó, conhece o Whindersson Nunes, vai falar, por que, que o Whindersson vai lutar com esse cara?
Exatamente.
É uma questão de referência. Então, assim, a grande parada do boxe tá ali na mão do Popó, mas quem vai trazer o público? Porque se o Popó chegar só, vou fazer uma luta com um cara aí, quem que ia assistir? Ia ter um público, óbvio, ia ter. Mas agora chega o Whindersson e vou lutar com o
Popó. É outro nível.
É outra história, um representa o boxe e um representa o público.
O cara influencia mais de um quarto da população brasileira. Não que o Popó não influencie, mas a gente está falando de uma das maiores personalidades do Brasil. É. Momentos diferentes.
Momentos diferentes. E assim, assim como tipo, o Popó ele foi a referência no passado, numa época que a mídia social não era a mídia social que existe hoje, a gente percebe que os atletas de hoje... eles estão ganhando presença digital. Né, tem aquele cara do vôlei que eu esqueci, que é, tipo, agora na Olimpíada...
Eu vi.
Esqueci o nome dele.
Eu não lembro o nome dele.
Um cara engraçado. E ele, tipo, ele tá, tipo, tem bastante seguidor, entendeu? Ele é maior referência, ele é um atleta... ele é um atleta que tá ali na ativa no momento, então eu acho que é muito provável que a gente tenha outros exemplos, assim, de atletas, contemporâneos, com uma boa presença digital, assim, como vai ter médicos e nutricionistas e pessoas de outras áreas, né, que tem um bom posicionamento digital. Por quê? Porque é assim que a gente respira hoje.
Total.
Não existe outra maneira.
É isso aí, né? Concordo. Show de bola. É isso aí. Alguma mensagem para mandar?
Bom, galera, eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui é comam mais vegetais. Comam, aumente. Vai ser muito bom pro seu intestino e vai ser muito bom pro seu coração.
Valeu. Se você gostou desse programa, não esquece, ó, segue o Dr. Cauê, tem um link aqui embaixo, tanto na parte do podcast quanto no YouTube, você vai encontrar o link pro perfil dele. Não esquece de deixar seu like, faz seu comentário, tem alguma dúvida, coloca aí que eu mando essa pergunta pro Doc e a gente responde para você. Um beijo e até a próxima semana, todo domingo, 6 horas da tarde, um novo programa para você. Beijo!